Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
O romance Macunaíma, de Mário de Andrade, está completando 80 anos de existência. Este livro já foi adaptado para o teatro por Antunes Filho, para o cinema por Joaquim Pedro de Andrade, com Grande Otelo e Paulo José vivendo o protagonista, e para o CD intitulado Macunaíma Ópera Tupi, de Yara Renó, lançado pelo Sesc.
No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Era preto retinto e filho do medo da noite. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Arigoera, que a Índia dá banho mais, pare uma criança feia. Macunaíma já na meninice fez coisas de sarapantá.
Yara, o que te motivou a musicalizar o romance Macunaíma, de Mário de Andrade?
Macunaíma é o herói sem nenhum caráter. Eu li a primeira vez esse livro no final do ginásio, início do colegial, né? Naquela época ainda era assim. Mas li assim muito rapidamente, aquela leitura dinâmica que a gente faz sem muita atenção. Mas quando eu comecei o curso de letras aqui na USP, se não me engano, no segundo ano, no curso de literatura brasileira, com o professor Augusto Massi. Ele deu uma série de livros importantes, especialmente do modernismo brasileiro. E quando eu comecei a ler esse livro novamente, logo o primeiro parágrafo do livro que você tem: no fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Então, você observa a cadência. De cara, a música salta aos ouvidos, pelo menos saltou aos meus ouvidos. Então, o que me motivou a musicar esse livro foi a própria música que tem dentro dele.
Faz 3 dias que não como, semana que não escarro. Adão foi feito de barro, sobrinho me dá um cigarro. Faz 3 dias que eu não como, semana que eu não escarro. Adão foi feito de barro, sobrinho me dá um cigarro. Adão foi feito de barro, sobrinho me dá um cigarro.
De certa forma, o Mário de Andrade também era professor de música e de piano.
Sim, o Mário começou a estudar música criança ainda. E ele era assim, eu gosto de dizer que antes de tudo, antes de ser um poeta, antes de ser um escritor, um pesquisador, como ele foi, do Brasil profundo e das suas manifestações folclóricas, e manifestações estas guiadas pela música, na sua grande maioria, né? Mas quando você tem as danças dramáticas, você tem sempre a música. Onde há dança, há música; onde há o jogo lúdico, há música. Mas antes disso, antes de mais nada, ele era um musical, uma pessoa extremamente musical, extremamente ligada à música, e era justamente a música que conduzia a pesquisa dele e, em muitos casos, a poesia, em alguns casos, até mesmo a prosa. na verdade, que é o que eu acho que aconteceu nitidamente no Macunaíma. Inclusive, você tem, fora esse primeiro trecho que eu citei, daí para diante, você tem vários trechos onde é a personagem que está realmente cantando. Tem lá. E aí os irmãos cantaram para Macunaíma do Niná, para Niná Macunaíma, dois pontos, e vem os versos. Então, a maioria dos trechos que eu musiquei, eles já estão versificados no livro. Então, eles já têm ritmo, eles já têm rima, eles já têm essa característica melopeica. Sendo que alguns trechos de prosa apresentam, como eu mostrei, esse do primeiro parágrafo, apresentam essa musicalidade, esse ritmo. Você tem ali os períodos de... Tem de 6 e 7 sílabas poéticas, 7 sílabas, que é o verso da redondilha maior. Então, um verso muito comumente usado na produção não só folclórica, né? Na música popular brasileira, que é a redondilha maior, o verso de 7 sílabas. E isso estava tão internalizado nele que ele jogou isso na prosa. Ele conta que escreveu esse livro em 6 dias, na chácara do tio dele, em Araraquara, deitado na rede, descansando, sem pretensões, sem muito pensar. E a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, assim, porque como pode uma obra assim, escrita sem pretensões, ter uma complexidade, uma profundidade tão grandes? Sabe-se lá, mas o fato é que se foi por querer ou não, ele colocou todos esses elementos ali, fica muito claro, tanto que no final do livro, no epílogo, quando Macunaíma já morreu, e essa história, e todos, na verdade, da tribo Tapanhumas morreram, não sobrou ninguém, e só sobrou um papagaio, que aprendeu a contar a história de Macunaíma, e contou essa história para um homem. E este homem, que na verdade é o narrador de toda a história, ele fala e contou essa história para o homem. E esse homem sou eu, minha gente, que ponteei na violinha e em toque rasgado botei a boca no mundo cantando e contando os causos do nosso herói Macunaíma. Então, quer dizer, é uma canção. O livro é uma canção. Quando eu li esse parágrafo... Assim, eu já tinha começado a fazer as músicas. Quando eu cheguei no epílogo, eu falei, tá aprovado. Eu fico até arrepiada quando eu falo essa história, assim, porque tem um quê de místico, assim, pra mim, toda essa história. Porque, afinal, o Macunaíma, ele morre na boca da Uiara, que nada mais é do que a Iara. Então, ele renasce como música na minha boca, assim. Então, tem um ciclo aí... E que, misticamente, acaso ou não, eu me chamo Iara e é uma coisa muito maluca. E alguns anos depois que eu já tinha começado esse trabalho, eu continuei, assim, eu tinha batizado o disco de Macunaíma Ópera Tupi. E eu tinha vislumbrado essa montagem operística e tal. E aí depois eu vim fazer uma pesquisa no IEB, quando eu estava prestes a montar essa... versão mais operística no Teatro Oficina, que aconteceu em 2010. E no início do ano de 2010, eu vim aqui no IEB fazer uma pesquisa pesquisar um pouco mais. Os datilogrifos, eu não sei como se fala isso, porque não são os manuscritos, mas as coisas datilografadas, os originais do Mário de Andrade. E tinha lá um documento de 2 páginas, intitulado Macunaíma, ópera em 6 quadros. Um rascunho muito pequeno. Então, tinha lá os 6 quadros, do nascimento à morte. E estava lá, estava, mais uma vez, essa confirmação de que o Mário de Andrade queria, tinha a intenção de realizar essa ópera que eu, posteriormente, chamei de Ópera Tupi. Posteriormente, não. Antes de encontrar esse documento, eu chamei de Ópera Tupi.
Augusto Massi, Haroldo de Campos, Gilda de Melo e Souza e José Miguel Wisnik foram importantes no desenvolvimento desse seu trabalho.
Foi uma coisa muito maluca, porque primeiro eu iniciei o trabalho criativo e depois eu fui atrás das leituras complementares. Então, eu comecei a estudar essa obra mais a fundo e venho estudando ela há quase 20 anos. E aí me deparei com esses textos, que são maravilhosos. Cada um tem um ponto de vista e é muito interessante. Tem aquele livro também da Gilda, que é o Tupi e o Alaúde, que também trata dessa questão da musicalidade do Mário. Então, foi muito interessante que todos esses textos eles vieram corroborar justamente essa minha ideia da música presente em Macunaíma. Nem sempre de maneira tão explícita, tão interessante. Eu acho que foi justamente ninguém ter feito um trabalho tão a fundo, voltado exclusivamente para a musicalidade de Macunaíma antes. Que a gente teve o filme, teve a peça, e felizmente sobrou para mim, coincidência ou não, fazer a musicalização dessa obra de uma maneira mais completa e tal. E aí é muito interessante me deparar com esses ensaios, com essas leituras. E cada um tem o seu modo muito peculiar de falar desse assunto, né? De tratar desse assunto. O texto do Haroldo, que é muito diferente da visão da Gilda, diferente da visão do Zé Miguel. Então, é bastante interessante. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de mostrar pro Zé Miguel algumas coisas que eu tinha musicado, assim, ele ficou muito interessado. Aquilo acho que foi muito bacana ele perceber que estava desaguando finalmente nisso, em ressaltar essa música que existia ali.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.